Amém, amém, amém. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. E eu leio o verso 24, palavras de Jesus, Mateus 16, 24. Mas abra sua Bíblia e mantenha aberta no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Palavras de Jesus: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser vir comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Se alguém quiser vir comigo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje nós estamos celebrando batismos e eu gostaria de lhes falar sobre o batismo como um testemunho de esperança. Há muitas maneiras de nós entendermos o que a Bíblia Sagrada, o que o Evangelho e o que a tradição cristã nos ensina sobre o batismo. O que é essa experiência de testemunhar publicamente a fé em Cristo Jesus e dramatizar esse encontro com Jesus no batismo nas águas? Esta simbologia de ser sepultado nas águas. Porque o batismo é isso, é a pessoa está viva, esta pessoa diz: eu morri com Jesus, eu tomei a minha cruz também, ou eu tomei a cruz de Cristo como minha, eu me identifiquei com a cruz de Cristo, eu me vi em Cristo sendo crucificado, e esse eu estava em Cristo ali sendo crucificado, esse eu estava também morrendo naquela cruz. Ou, se você preferir, para ser mais exato biblicamente, é Cristo me levou com Ele quando morreu naquela cruz. Eu estava nele também, e eu me identifico com Ele, eu tomo aquela cruz como minha, porque Ele me levou para lá com Ele. E da mesma forma que eu morri e fui sepultado, agora eu ressuscito. Assim como Cristo ressuscitou, eu também ressuscito. Eu também venho para a vida novamente. Eu experimento não apenas a morte de Jesus, mas eu experimento também a ressurreição de Jesus. Eu experimento o poder da ressurreição de Jesus na minha vida. O que isso significa? Então eu quero hoje compartilhar com você um discernimento de que esse batismo e essa dramatização pública da nossa identificação com Cristo é um testemunho de esperança de superação, de vitória. E quando penso em superação e vitória, eu lembro de quais são os meus inimigos, os nossos inimigos que precisamos superar e vencer. Contra o quê? Contra quem nós estamos lutando? E que o batismo nos dá esta convicção e essa esperança de que somos vitoriosos nessa luta, nesse combate, nesse enfrentamento contra esses inimigos. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai encontrar pelo menos três inimigos. Os estudiosos da Bíblia, eles sistematizaram que a luta humana, de acordo com a perspectiva do Evangelho, é uma luta contra três grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Os mestres espirituais cristãos dizem que nós, seres humanos, estamos numa luta contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. São os nossos três grandes inimigos. E quando eu digo isso, você já imediatamente que conhece a Bíblia, está razoavelmente familiarizado com a Bíblia, deve lembrar as expressões de Jesus, por exemplo, em João capítulo 15, dizendo: o mundo me odeia, o mundo me odiou, e o mundo vai odiar vocês também. O mundo não me conheceu, o mundo não me entendeu, o mundo não me discerniu, o mundo não me acolheu, o mundo não me recebeu. E da mesma forma, se você está identificado comigo, se você está identificada comigo, o mundo também não vai acolher você, não vai receber você, vai odiar você, vai hostilizar você. O mundo vai ser seu inimigo. Você pode lembrar do apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 12 que nós não devemos nos deixar moldar pelo mundo. Ele diz: não se deixem moldar pelo mundo, mas transformem-se, ou deixem-se transformar pela renovação do seu entendimento, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o mundo, não apenas como um adversário e um inimigo hostil, mas como uma forma que quer nos enquadrar, que quer nos limitar, nos definir as bitolas onde a nossa vida pode acontecer. Então, Paulo está dizendo: olha, não permita isso. O mundo vai fazer pressão sobre você, vai querer fazer a sua cabeça, vai querer dizer para você quem você é, vai querer dizer para você como você deve viver. Não permita isso. Não se deixe moldar, formatar pelo mundo. Você deve lembrar, por exemplo, de João apóstolo, no capítulo 2 da sua carta, primeira carta de João, no capítulo 2, ele diz assim: não ame o mundo. Não ame o mundo. Não se encante com o mundo. Não se apaixone pelo mundo. Não se deixe seduzir pelo mundo. Ele vai querer seduzir você. Ele vai querer que você se encante com ele. Ele vai se mostrar belo. Ele vai se mostrar atraente. Ele vai estimular os seus desejos, as suas paixões. Então, não entre nessa conversa do mundo. Não caia na lábia do mundo. Não se apaixone pelo mundo. Então, o mundo, na Bíblia, é esse inimigo hostil. É essa bitola, é essa voz ou esta força de sedução que vem para nos destruir. Aí eu falo assim: bom, mas que mundo é esse? Que é mundo? Porque, por outro lado, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Mas também a Bíblia fala para a gente não amar o mundo. Então, são mundos diferentes. O mundo, humanidade, é uma coisa. O mundo como planeta, como universo geográfico, é uma coisa. Mas quando a Bíblia fala do mundo hostil, do mundo bitola, do mundo força sedutora, a Bíblia está falando de uma lógica. O mundo como sistema operativo. O mundo como uma engrenagem que condiciona as nossas relações e que determina a nossa maneira de viver e que dita o ritmo da nossa vida. Mundo como sistema. O mundo como sistema em oposição ao que Jesus chama de reino de Deus. Qual é o oposto de reino de Deus? É mundo. Essa linguagem bíblica é mundo. Então, o que é mundo? Mundo é machismo, é mundo. Mundo é ódio ao diferente. Xenofobia é mundo. Mundo é violência, é mundo. Sistema violento é mundo. Há um padre chamado José Comblain, um padre teólogo chamado José Comblain, que ele diz que a gente avalia uma sociedade pela sua capacidade de produzir vítimas. Então, é essa engrenagem que produz vítimas. Então, a violência sistêmica é... Racismo é mundo. Mundo é uma cultura, uma ordem de coisas, uma estrutura, uma engrenagem que produz sofrimento e morte. Então, racismo mata. Xenofobia mata, machismo mata. Essas coisas matam. Você fala assim, o Brasil é racista. Essa semana conversei com um empresário da nossa igreja, que é negro, foi passar as férias com a família, estava hospedado num hotel chique, e o garçom que serviu a sua mesa falou assim, doutor, o pessoal da mesa do lado quer saber se o senhor é jogador de futebol. Isso é racismo estrutural. Negro num restaurante chique é jogador de futebol ou artista? Racismo. Meu filho diz que sai com seus amigos negros e na hora de pegar um táxi, os amigos têm que ficar escondidos e ele, que é branquelo, faz sinal para o táxi, aí o táxi para. E aí os negros vêm, porque se os negros ficarem com ele, o táxi não para de noite. Isso é racismo. Racismo estrutural. Por exemplo, a nossa comunidade é uma comunidade de pessoas de toda a raça, toda a tribo, toda a cor. Mas até questão de meses, a nossa governança era composta de 12 homens brancos, de classe média. Racismo estrutural, dentro da igreja. É sutil. É muito sutil. Isso é mundo. Isso é mundo. Isso mata. Então nós temos que superar os inimigos. Violência sistêmica. Meu filho, quando era pequeno, arrumou um videogame lá, que eu não sei quem foi que deu o videogame para o meu filho, que ele matava todo mundo no videogame. Eu falei, parou. Parou tudo. Aqui em casa é cultura de paz, não é matar. Não é aprender a matar. Aqui é cultura de paz. Nós somos seguidores do príncipe da paz. Ele ensinou a gente a virar outra face. Como é que nós vamos fazer? Treinar garotinho com videogame que mata. Bum. A gente tem que ensinar as nossas crianças não a dar tirinho. Tem que ensinar as nossas crianças a cultura de paz. Perdão. Não vingança. Está vendo como o mundo é sutil? Mundo. E Jesus falou para nós, o mundo vai odiar vocês. O Paulo falou, o mundo vai querer ensinar vocês a pensar. E o mundo é muito sedutor. E João falou, não se apaixone pelas ideias do mundo. E os mestres espirituais dizem, olha, a gente precisa vencer o mundo. E Jesus falou para nós, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, um dos nossos inimigos é o mundo. Imundo. O outro inimigo é a carne. Carne. O que é a carne? Carne é carne. Carne é difícil de explicar. Mas carne não é isso aqui, ó. Não é o nosso corpo físico. Carne, na Bíblia Sagrada, especialmente quem fala sobre a carne é o apóstolo Paulo. E há dois textos da Bíblia onde ele fala sobre a carne de maneira muito explícita. Romanos capítulo 7 e Gálatas capítulo 5. Romanos capítulo 7, ele diz assim, olha, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. E eu não quero fazer o mal, mas eu faço. Porque eu percebo que na minha carne tem um poder, tem uma força, tem alguma coisa que me leva a contrariar a minha consciência e o meu desejo consciente. Ele diz assim, porque com a minha mente, com a minha inteligência, com o meu entendimento, eu tenho prazer na vontade de Deus, mas na hora de colocar em prática a vontade de Deus, eu não consigo, porque parece que tem alguma coisa na minha carne que me arrasta na direção contrária daquela que eu quero ir. Então, carne é esse pendor na direção contrária à vontade de Deus. É essa força que existe dentro de nós, que nos arrasta para longe da vontade de Deus. É a carne. Por isso que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim, olha, não deixe a carne dominar você. Deixe o Espírito Santo guiar você. Seja guiado pelo Espírito. Porque se o Espírito guiar você, o Espírito vai produzir amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas se a carne dominar, as obras da carne são inveja, cobiça, ódio, vingança, discórdia, conflito, imoralidade, promiscuidade, todo tipo de baixaria, feitiçaria, idolatria. Você vai se afastar de Deus cada vez mais se a carne assumir esse controle. Então, não permita isso. Então, a carne é alguma coisa que a gente tem, que é um inimigo que a gente tem. E o terceiro inimigo é o diabo, que a Bíblia chama de demônios, espíritos malignos, espíritos imundos. Diabo, a serpente. Pedro, o apóstolo, diz assim que o diabo é o nosso adversário que anda ao derredor. Isso aprendi com o meu amigo pastor Ariovaldo Ramos, que diz que o diabo anda ao derredor, porque ao redor estão os anjos. Os anjos estão ao redor e o diabo está ao derredor. Primeiro tem os anjos, que acampam-se à nossa volta e cuidam de nós, mas tem o diabo, tem os espíritos maus. Paulo escreve aos Efésios dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra principados e potestades, os espíritos maus. Então isso também são os nossos inimigos espirituais. Então os autores bíblicos, eles falam de três grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Mas tem um quarto inimigo, que é o mais maldito de todos. E é sobre esse que Jesus nos dá a maior esperança. Porque o mundo, a carne e o diabo, isso daí já está posto, e nós já temos garantias de vitória aqui nesse combate, aqui e agora. A Bíblia é clara para isso. Jesus falou, ó, eu venci o mundo, vocês vão vencer. Vocês já não são tolos, vocês não são bobos, vocês não são inocentes, vocês são lúcidos, vocês têm o Espírito Santo iluminando vocês, vocês vão discernir e vão perceber que existe um sistema que é contra a vontade de Deus e um sistema que é a favor da vontade de Deus, e vocês sabem como fugir desse negócio daí. Foge do mundo, está claro. A carne, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo atua em nós, produz em nós o seu fruto, e nós podemos nos render ao Espírito, podemos superar as tentações, enfrentar essa força dentro de nós que está neutralizada pelo poder do Espírito Santo que age em nós. Os demônios, os espíritos maus, eles caem ao solo, ao chão, e voltam para os quintos dos infernos, na pronúncia da autoridade do nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus triunfou sobre eles na cruz, e está resolvido, está claro, essa luta está muito na luz, mas tem um inimigo maldito, e a gente luta contra ele, e é contra esse que Jesus nos dá a maior esperança. E por isso que eu estou em Mateus capítulo 16, quando ele diz assim, olha, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me acompanhar, E quando eu li esse texto, e Deus me... Eu acredito que foi Deus mesmo que me deu esse entendimento. Eu entendi isso. Nunca mais eu deixei de pensar esse texto dessa maneira. Que a pergunta é, seguir Jesus para onde? Seguir a Jesus quer dizer o quê? Seguir a Jesus significa... obedecer os seus mandamentos morais? Seguir a Jesus, ser um seguidor de Jesus, significa virar a outra face? Significa perdoar? Significa dar esmolas no anonimato? O que é seguir a Jesus? É fazer o sermão do monte? O que é seguir a Jesus? E aí a gente precisa ler do começo esse texto. Ele começa no versículo 13. Essa conversa que Jesus está tendo quando ele diz, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e vem comigo. É um fragmento de uma conversa. E a conversa começa no versículo 13. Quando Jesus chega em Cesareia de Filipe, Mateus 16, 13. Chega em Cesareia de Filipe e diz assim para os discípulos, o que esse pessoal aí acha que eu sou? Eles pensam o quê de mim? Jesus encomenda uma pesquisa de opinião. Ele diz assim, o que esse pessoal entendeu a meu respeito? Eles sabem quem eu sou? E os discípulos dizem assim, tem um pessoal aí que acha que o senhor é um profeta da linhagem de primeira qualidade, assim, que o senhor é do tipo João Batista, que o senhor é do tipo Elias, Jeremias, que o senhor é linhagem profética, que o senhor é um dos maiores de Israel. E Jesus diz assim, e vocês, versículo 15, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? O que vocês pensam a meu respeito? Aí o Pedro diz assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz assim, isso mesmo, eu sou o Cristo. Eu sou o Messias, eu sou o ungido. E eu sou o filho de Deus. E bem-aventurado é você, você é feliz, Pedro. Porque isso não é da ideia da sua cabeça. Isso não é porque você é sabido. Isso não é porque você é inteligente. Você não está dizendo isso porque você leu Moisés e os profetas, entendeu? E agora está dizendo isso. Não é porque você é estudioso, você foi aluno aplicado na sinagoga e que você conhece as escrituras e conhece a tradição de Israel e que depois você ficou me olhando e falou assim, descobri, esse é o Cristo. Não, não foi assim. Você recebeu revelação. Foi o meu Pai que está no céu que revelou isso para você. Isso que você falou é verdade, eu sou o Cristo, filho do Deus vivo. Aí o versículo 21 diz que desde esse momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos, e eu queria que você sublinhasse isso na sua Bíblia, Jesus começou a explicar, e eu arrisco dizer que ele não parou até hoje, ele ainda está explicando. Começou a explicar, ainda está explicando. Explicando quais as implicações, as consequências, o que significa afirmar e declarar que Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo. Então ele começou a explicar. E a gente não entende as coisas espirituais, e a gente não entende, não se apropria, não internaliza as realidades espirituais numa só conversa, num só sermão, num só livro, numa só experiência, num só momento de louvor. É uma vida inteira para a gente discernir a profundidade do Cristo em nós, do que significa esse convite de Jesus. Você realmente quer vir comigo? Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e vem comigo. Então ele começa a explicar, e eles são tardios para entender, eles não entendem. Tanto não entendem que quando Jesus ressuscita, e ele está indo com os discípulos no caminho para Emaús, e Jesus vai andando com eles estão tristes, e Jesus está explicando de novo. E Jesus diz assim, como vocês são lerdos, como vocês são tardios, como vocês demoram para entender quem é o Cristo, quem é o Messias, o que significa isso, como é que a vida de vocês é afetada por isso, quais as implicações, as consequências, qual é o day after do encontro com Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E está explicando para nós até hoje. Aí ele começa a dizer o seguinte, olha, é verdade, Pedro, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. E sabe o que vai acontecer comigo? Vou para Jerusalém, ninguém vai acreditar em mim, vão me machucar, vão me maltratar, vão me torturar, vão cuspir na minha cara, vão me crucificar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. O Pedro sabe o que diz? Versículo 22. Nunca, Senhor, de jeito nenhum. Como assim? Jesus poderia dizer para ele assim, nunca de jeito nenhum, o quê? Porque aqui na Bíblia, inclusive, Mateus diz que Pedro chamou Jesus do lado e começou a repreendê-lo. Ó, Jesus, na boa, vem cá, vou falar com você aqui em separado para você não passar vergonha na frente do pessoal. Nunca! Começou a repreender Jesus e disse, nunca, nunca o quê, Pedro? Você não quer que eu ressuscite? Nunca o quê? Você não acredita que eu vou ressuscitar? Acabei de falar para você, eu vou ressuscitar. Nunca o quê? Por que, que Jesus não falou isso? Jesus não falou isso porque não foi isso que o Pedro disse. Porque a parte do vou ressuscitar, o Pedro nem ouviu. Você conhece gente assim que você fala uma coisa, a pessoa pega a primeira parte e já começa a responder, você nem terminou a frase. Conhece gente assim? Eu não conheço. O Pedro nem ouviu a parte do vou ressuscitar. Na hora que Jesus falou assim, vou morrer, o Pedro falou, nunca, nunca, de jeito nenhum, não vai morrer de jeito nenhum. E aí Jesus disse, eu vou ressuscitar, porque a grande palavra de Jesus aqui não é que ele vai morrer. Porque que ele ia morrer era uma possibilidade. A questão, a grande novidade era a promessa da ressurreição. Eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar, Pedro. E aqui parece que Jesus abre uma janela para Pedro, maravilhosa, extraordinária. Ele abre um mundo novo, assim, ele descortina, ele revela, ele tira o véu e fala assim, enxerga, Pedro, você não está entendendo nada, você não está enxergando. Por isso que Jesus começou a explicar que o nosso horizonte de percepção é limitado, nossa capacidade de compreensão é limitada, nosso entendimento é lento. E o que Jesus está trazendo é uma novidade tão grande que ele tem que ter paciência. E graças a Deus ele teve para explicar. Então ele começou a explicar. E ele falou assim, para trás de mim, Satanás. E olha o que Jesus está dizendo. Pedro, isso que você falou, que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, não foi você que entendeu, foi o meu Pai que está no céu. Porque eu não sei se você sabe, Pedro, existe esse lugar aqui que os seus olhos veem, que sua mão pega, que os seus pés pisam, esse mundo aqui concreto, visível, imediato, mas existe uma dimensão de existência chamada céu. Você está ligado que existe céu? E eu não sei se você está ligado, Pedro, que além das pessoas que você enxerga, que você pega, que você toca, existe o meu Pai que está no céu. E eu não sei se você está ligado, Pedro, que além do meu Pai e das pessoas que você enxerga, existe um espírito chamado diabo, Satanás, Lúcifer, a serpente, o dragão. E que assim como meu Pai revelou para você que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, existe um outro ser que está bloqueando o seu entendimento para você não discernir tudo a meu respeito. E aí Jesus começa a dizer, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. E quem quiser vir comigo, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ficar agarrado à sua vida, vai perder. Mas quem quiser ganhar a sua vida, vai ter que se sacrificar junto comigo por minha causa. Então vem comigo. Esse vem comigo é para onde? Vem comigo quer dizer o quê? Eu não tenho a menor dúvida de que o que Jesus está dizendo é, eu vou mergulhar na morte e vou sair do outro lado ressuscitado. Se alguém quiser mergulhar na morte e sair do outro lado ressuscitado, vem comigo, mas vai ter que morrer. O que eu leio aqui, eu peço a Deus que revele isso para o seu coração, Eu leio que Jesus está dizendo assim: a maioria de nós vive na metade da realidade, a metade visível, a metade concreta, a metade palpável, a metade cognoscível, a metade inteligível, a metade racionalmente compreensível, a metade que é cientificamente verificável, a metade que é da terra, a metade que é humana, mas tem uma outra metade. Tem o reino de Deus, tem o céu, tem uma vida que a Bíblia Sagrada chama de eterna. Tem isso, e é isso que Deus quer dar para nós, é fazer com que a gente viva a realidade na sua plenitude, em todas as suas dimensões, não somente essa dimensão daqui. E o que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, a gente tem que morrer para essa, para nascer na outra. E quando a gente morre nessa e ressuscita na outra, a gente volta para essa e vive nessa daqui, e tudo é completamente diferente. Tudo muda, tudo ganha outra perspectiva, tudo é tudo completamente novo. Você é novo, tudo é novo. As suas relações são novas, a sua consciência é nova, as pessoas são novas, Deus é novo, tudo é novo, porque você morreu aqui para essa dimensão daqui. Aí você fala assim: pastor, você não está exagerando? Não, estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, e está na sua Bíblia, e você já leu? Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, na minha Bíblia diz assim: Paulo apóstolo, Colossenses capítulo 3, já que vocês ressuscitaram com Cristo, eu tomei a cruz, eu olhei para Jesus e falei: Jesus, eu sei o que você está fazendo nessa cruz, você está morrendo para vencer a morte, e levantar da morte com uma vida que não pode ser mais destruída, que não pode morrer de novo, que não pode ser mais matada, que não pode mais ser sacrificada, que não pode mais ser aviltada, que não pode ser mais cuspida. Você está levantando, você está morrendo aí, para quando você ressuscitar, você trazer a vida de verdade, com toda a sua força, com todo o seu poder, na sua plenitude. Eu sei que você está fazendo aí, e eu vou aí contigo, eu estou indo aí contigo, eu estou me identificando com a tua morte, e eu estou crendo que eu estou morrendo aí contigo, e que o Senhor vai me ressuscitar também. Aí o Paulo diz: então, vocês que já fizeram isso, vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ora, do que o Paulo está falando em Colossenses 3? Ele está falando da ressurreição. E essa é a nossa esperança, porque o inimigo maldito que a gente tem que vencer mesmo é a morte. A gente luta contra o mundo, a gente luta contra a carne, a gente luta contra o diabo, mas o nosso grande inimigo mesmo é a morte. Paulo escreve em Coríntios 15 que o último inimigo a ser vencido é a morte. E nós vamos vencer esse inimigo na ressurreição. A morte é a nossa inimiga, a pior de todas. A morte que leva prematuramente pessoas que nós amamos é nossa inimiga. A morte que leva crianças, a morte que leva seu pai, a morte que leva sua mãe, a morte que matou seu filho, essa morte é sua inimiga. A morte que espreita você em cada esquina. A morte que está parada com um revólver na mão, no semáforo, no sinal de São Paulo. A morte que vem na forma de doença, a morte que vem na forma de fome, a morte que vem e leva embora. A morte que vem levando embora a nossa experiência humana. Esse é o nosso grande inimigo. E Jesus está falando: eu venci isso. identifique-se comigo ali naquela cruz, porque eu atravessei a morte, eu levantei do outro lado, e o poder da ressurreição está na minha mão, e agora a vida que eu tenho para dar está espalhada, agindo no mundo. E quem somos nós, os seguidores de Jesus? Nós somos nós que já descobrimos que isso aqui onde a gente vive é uma realidade multidimensional. A maioria acha que tudo é uma questão de sociologia, de psicologia, de ideologia, de teologia, de gias, de orgia. A maioria acha isso. Mas não é. A realidade, ela é multidimensional. E quem teve um encontro com Jesus e recebeu a revelação de quem é Jesus, quem se identificou com ele, enxergou tudo. É como se Deus acendesse uma luz, assim. Puff. Entendi. Vi. Enxerguei. Essa é uma experiência tão maravilhosa que Jesus fala com Nicodemos o seguinte: Nicodemos, você só enxerga o Império Romano, a tradição de Israel, você enxerga o Sinédrio, mas você não viu ainda o reino de Deus, porque para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Quando você nascer de novo, você vai enxergar tudo. Aí você vai olhar para você e falar assim: mas eu sou um arremedo de ser humano, o que eu estou destinado a ser ainda não se manifestou em plenitude. Aí você vai começar a ser movido pela esperança daquilo que o Espírito da vida pode fazer em você. Quando a luz acender e você enxergar tudo, você vai dizer assim: isso que está aqui será levado à plenitude. E haverá um dia quando a redenção será completa. E não haverá mais peste, mais guerra, mais fome, mais morte. E quando você entender isso, você vai começar a ser mobilizado pela esperança da ressurreição. Quando você entender isso, que o poder da ressurreição já está derramado, você vai começar a lidar com as suas angústias, você vai começar a lidar com as suas paixões e com a sua carne de um outro jeito. Você vai ter até nojo da sua carne e vai dizer assim: diante do que eu já enxerguei, isso aqui é lixo, isso aqui é pouco, eu quero mais. Quando você enxergar tudo, quando você enxergar a plenitude, você vai perceber que existem poderes agindo por aí, que sobre todos eles o nome de Jesus tem autoridade. E você vai começar a agir aqui com a consciência do pleno. Porque você se identificou com o Cristo, você atravessou, você tomou a cruz, morreu aqui, ressuscitou lá. A sua vida agora está escondida com Cristo em Deus. E você é mais do que vencedor, e o Espírito Santo habita em você, e você tem a mente de Cristo, e você busca o reino de Deus em primeiro lugar, e você é uma nova pessoa, você parece que é de outro planeta. Por isso é que o mundo te odeia, por isso que você luta contra essa força ruim que tem dentro de você, e por isso que as forças do inferno não deixam você em paz. Agora eu vou te dizer, se você está de boa com essa coisa aqui, do jeito que está, é porque você ainda não enxergou tudo como deve ser. Se você não tem angústia de vencer as suas limitações da sua carne, e você não tem uma paixão por experimentar a vida abundante que Jesus prometeu, e você ainda está vivendo das obras da carne, é porque você ainda não enxergou tudo que Deus tem para você e a mesa que Deus tem para te dar. Se você não luta contra as forças espirituais da maldade, contra as manifestações da morte, é porque você ainda não enxergou tudo. E eu não sei o que você já viu, mas estar com Jesus e ser um seguidor de Jesus é identificar-se com Ele na sua morte, ressuscitar com Ele, começar a experimentar o poder da ressurreição e fazer com que a vida aqui ganhe uma outra configuração completamente nova. Eu peço a Deus que você seja cheio de esperança. Que Deus enche o seu coração de esperança. Você que diz assim, eu não me conformo com o mundo do jeito que o mundo está. Aleluia! Não se conforme mesmo. Lute para que esse mundo seja diferente. Qualquer mudança de bem que você puder fazer no mundo, faça. Porque o poder da ressurreição já está em ação. Eu oro a Deus que encha você de esperança. E se você se olha no espelho e diz assim, eu queria ser um homem diferente, eu queria ser uma mulher diferente, eu queria superar as minhas limitações emocionais, eu queria superar os meus traumas, eu queria superar as minhas angústias, e você olha no espelho, que o Espírito de Deus encha você de esperança e diga assim, é possível porque o poder da ressurreição já está à sua disposição. Eu oro que você seja cheio de esperança e que você lute contra as forças espirituais da maldade. Na sua casa que tem coisa mexendo, saindo do lugar, você que vê vulto na sua casa, você que de vez em quando tem a sensação de que tem alguém no quarto com você, na sala com você, manda embora em nome de Jesus, porque o poder da ressurreição já está à sua disposição. E você que vê a sua vida caminhar para a morte, você que tem medo de morrer, você que tem medo de ficar doente, você que tem medo de viver, que o Espírito de Deus encha você de esperança e dê a você amor pela vida, para você desfrutar a vida, porque o túmulo não é a sua casa final. Jesus venceu a morte e nós esperamos a ressurreição. Eu oro a Deus que o Espírito Santo traduza tudo isso para o seu coração e que de hoje, você, quando você falar assim, eu sou um seguidor de Jesus, que isso tenha uma outra dimensão nessa sua fala. Eu sou uma seguidora de Jesus, que isso tem uma outra dimensão. É muito diferente de você falar assim, eu sou crente. Eu sou evangélico. Você está entendendo o que é ser seguidor de Jesus Cristo, seguidora de Jesus Cristo, identificado com Ele na morte e na ressurreição dEle? Eu oro a Deus que o Espírito enche o seu coração dessa riqueza toda. E que encha você de toda esperança. E que você tenha uma vida completamente renovada a partir dessa noite. Em nome de Jesus. Amém.